Boa noite. Quero convidar os vereadores, senhores vereadores para tomar seu assento e seus lugares. Invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 30ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2024. Designo o vereador William de Barro para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Como é bom, como é agradável viver os irmãos em unidade. É como óleo fragrante sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e escorre até as golas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção, a vida para sempre.
Convido o vereador Heraldo para fazer parte da mesa. Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Fagundes Ambrosio. Vereadora Cláudia Bernadette Silveira da Silva. Vereador Dilson Mantovani. Vereador Leal dos Anjos Santos. Vereador Heraldo Francisco Polésia. Vereadora Faraíde Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon. Vereador José Ponte Souza, presente. Vereador Marcelo Almeida Campostrini.
Presente.
Vereador Simão Lossa Varato. Vereador Willio de Barro.
Presente.
Senhor presidente, o senhor nos encontra. Simone e Glauber Tonon.
Solicito que a secretária faça a leitura do resumo das atas da sessão ordinária realizada no dia 5 de 11 de 2024.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 5/11/2024. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 18h03, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, solicitando um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao senhor Aloysio Murelato, convidando o vereador Edilson Mantovani para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Após, o presidente solicitou do secretário para fazer a chamada, onde se constatou a ausência dos vereadores Júnior D'Ambrosio, Eliel dos Santos, dos Anjos e Fará de Oliveira. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Passou-se a ordem do dia e foram aprovados em unanimidade o veto total ao projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 517, os projetos de lei números 2053, 2054 de 2024. Nas explicações pessoais, não houve manifestação no plenário. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão. Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 12/11/2024. Aos 12 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 18h02, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando o vereador Heraldo Polesi para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência do vereador Marcelo Campostrini. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do expediente. Passou-se a ordem do dia e foi aprovada a unanimidade o projeto de lei 2059. Nas explicações pessoais, não houve manifestação do plenário. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
Ata está em discussão. As atas estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. As atas foram aprovadas. Solicito que a secretária faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito 466, encaminhando o Projeto de Lei 2060 de 2024. Projetos de Lei números 2019, 2055, 2056, 2057, 2058 e 2060 de 2024.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador professor Eliel terá o prazo de 15 minutos para pronunciar, conforme o artigo 141 do Regimento Interno.
Oi. Boa noite a todos. Eu reservei esse momento para a gente fazer uma reflexão sobre o dia de amanhã. Amanhã, ele é um dia da consciência negra. É feriado, a primeira vez no Brasil, como feriado. E às vezes a gente não sabe se isso é bom ou ruim em relação ao feriado, né? Porque as pessoas, elas deixam de refletir e apenas aproveitam o momento para curtir. Mas isso é um assunto muito sério. É um assunto que ainda existem pessoas que fazem discussões sobre situações mesmo voltadas para o racismo, que existe, está aí na sociedade, mas por um extremismo tanto de um lado quanto do outro. De um lado, costumam exagerar e de um outro lado costumam simplesmente anular essa situação tão gritante. E não é apenas uma data, é uma luta pela igualdade, pela dignidade, pelo reconhecimento de contribuições históricas, de contribuições culturais do povo negro na nossa sociedade. Em pleno século XXI, 2024, ainda nós vemos termos racistas, ainda nós temos situações que as pessoas não conseguem lidar, erram por não saber, certo? Erram por saber e achar que não tem importância. A escolha desse dia é uma escolha em memória a Zumbi dos Palmares, símbolo de resistência, de luta. Mas, acima disso tudo, e aí não cabe a gente discutir, né, a pessoa, né, quem foi Zumbi dos Palmares. A gente precisa discutir e fazer reflexão sobre o real. Eu costumo falar, e eu como educador, quando a gente entra nessa discussão sobre existe ou não existe, é necessário ou não é necessário, eu aprendi que a gente precisa fazer o teste do pescoço, né? Como que é o teste do pescoço? É a gente entrar nas repartições públicas, nos hospitais, nos espaços que são ocupados pelas pessoas. Quando a gente ensina para a nossa criança, primeiramente a gente ensina assim, olha, estude, lute para ser alguém na vida. Só que quando a gente fala ser alguém na vida, o que que vem na nossa memória? Quando a gente fala para a criança ser alguém na vida, a gente quer que essa criança se torne o quê? Um médico, um juiz. Como se ser alguém na vida dependesse de uma determinada profissão. Como exercer outras profissões não seria alguém na vida. Só que não é esse tipo de discussão que a gente quer fazer aqui. A gente quer fazer o teste do pescoço. Entra nos espaços e observa quem está ocupando os melhores espaços. Eu costumo falar pelo Banco do Brasil. Eu, ao longo de 15 anos de Banco do Brasil, se eu for contar a quantidade de pessoas, de colegas que eu tenho, e a quantidade de colegas que eu tenho negros, ela é pouca. E ela é pouca por quê? Por questão de oportunidades. Não adianta a gente falar que tem, as oportunidades são as mesmas. Não são as mesmas. existem pessoas que são trabalhadoras, que são honestas, que são lutadoras, que são guerreiras, mas que não têm oportunidades. E aí essa questão da oportunidade, ela cabe para a gente repensar, né, sobre injustiças históricas, sobre a importância da educação, a importância da gente mostrar para as pessoas a garra. Enquanto representante do povo, a gente precisa entender e reforçar que força, cultura, resiliência, o nosso próprio vocabulário, ele é um vocabulário que ele é rico pela questão da cultura negra, né? A gente precisa honrar, que esse dia ele não seja apenas mais um dia, mais um feriado, mas seja um dia para a gente repensar, né? É interessante que eu costumo muito usar esse exemplo, que quando uma determinada pessoa conheceu meu pai, a primeira coisa que ela falou era: nossa, eu não imaginava que seu pai era negro. Quando essa pessoa me falou isso comigo, eu falei assim: eu não imaginava que você tinha esse pensamento. Qual é o problema? Por que você está me falando isso? E aí ela não conseguiu explicar. O que ela pensou, né? O que ela imaginou? É que como um filho de um negro pode conquistar determinadas coisas, né? E a gente pensa que não. A gente sabe que ainda existem pessoas que têm determinados pensamentos. E nós, até mesmo nós, como a nossa cultura é dessa forma e nós crescemos assim, a gente ainda insiste em achar que não existe, mas existe, né? A gente insiste em achar que não existe, mas existe, né? Esse final de semana eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa chegou e falou bem assim: nossa, mas isso é exagero, é mimimi, isso é conversa, né? Aí eu pensei, perguntei a ela assim: faz o seguinte, desenha a fome para mim. Aí ela falou: por que você está me perguntando isso? Eu falei: desenha a fome para mim. Com certeza você vai desenhar a fome e você não consegue imaginar uma pessoa branca com o semblante de alguém com fome. Você me desculpa, mas você não vai fazer isso. Aí eu falei: é mentira? Ele falou: não, mas... Eu falei assim: meu querido, infelizmente, no Brasil, a gente ainda está a passos distante de enfrentar o racismo, o preconceito, porque a gente cresceu assim, é da nossa cultura. Isso é normal, a gente entende isso como normal, mas não é. Então, assim, para chamar a atenção mesmo da gente, a gente que é formador de opinião, a gente que tem pessoas para nos ouvir, que a gente possa estudar mais sobre isso, que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos acerca disso. Isso não é política, gente, isso não é questão de ideologia, isso não é questão de ser de direita, não é questão de ser de esquerda, não é questão de ser de centro, não é questão de apoiar Bolsonaro, não é questão de apoiar Lula, não é nada disso. Infelizmente, no Brasil, tudo está sendo politizado. É vacina politizado, é doença politizado, é questões de fome são politizadas. E isso não é sobre política, é sobre cultura, é sobre conhecimento, é sobre dar oportunidade, é sobre se reconhecer como pertencente a uma nação que foi construída pelo italiano, foi construída pelos japoneses e também foi construída pelos negros. A questão é que quando a gente trata da oportunidade, infelizmente, nós ainda estamos com essa situação. Ah, mas é mérito. Gente, me perdoa, é mérito. Mas quando você coloca mérito, eu concordo. Se eu tenho uma pessoa, se eu tenho um cargo, e esse cargo existe em uma determinada faculdade, um determinado curso, ok, se o negro não tem aquele curso, beleza, não é dele aquele cargo, porque ele não tem aquele curso. Mas... me perdoa, infelizmente, se o negro tem o curso e o branco ainda tem aquele mesmo curso, O fato da cor ainda é, na nossa sociedade, um fator para escolha. É uma pena, mas a gente ainda tem isso. Que a gente possa refletir sobre isso, né? Numa sociedade racista, não basta ser racista, né? É necessário ser antirracista. O fato de eu não ser racista ainda é pouco. Além de eu ser, de não ser racista, eu preciso ser antirracista. Eu preciso colocar na cabeça das pessoas que o racismo existe e que a gente precisa combater. E só se combate racismo com conhecimento. Acaba com algo a partir do momento que você reconhece que aquilo existe, você passa a conhecer, passa a entender formas e práticas de se acabar com o racismo. Muito obrigado, senhora presidente.
Passamos à ordem do dia. Projeto de lei 2019/2024, que dispõe sobre o percentual de ocupação de cargo comissionado por servidores de cargos efetivos na estrutura administrativa, permanecerá nas comissões aguardando informações solicitadas ao Poder Executivo pela vereadora Fará. Será submetido à apreciação desse plenário o projeto de lei 2055/2024, que institui a política municipal intersetorial pela primeira infância no município de João Neiva. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se levante. O projeto de lei foi aprovado. O projeto de lei 2056/2024, que altera a disposição da lei. O projeto de lei 2056, que altera a disposição da Lei Municipal 3.273/2020, que dispõe sobre o calendário oficial do município de João Neiva, permanecerá nas comissões. O projeto de lei 2057/2024, que dispõe sobre a instituição extinção de instituição de ensino que especifica a permanência nas ensino especifica permanência nas comissões. O projeto de lei 2058, que estima a receita fixa e a despesa municipal para o exercício de 2025, permanecerá nas comissões. Encaminha o projeto de lei 2060/2024, que dispõe sobre a alteração de repasse, incentivo financeiro e fortalecimento da política pública em parcela única aos agentes comunitários e agentes de combate a endemias, às comissões Justiça, Redação, Finança e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. O parecer prévio do Tribunal de Contas 093/2024, do processo 70/2024, que trata da prestação de conta anual da Prefeitura Municipal de João Neiva no exercício de 2022, foi encaminhada às comissões Finanças e Orçamento. Após a possível questionamentos apresentados pelos vereadores, a comissão irá elaborar a respectivo projeto e decreto legislativo para submeter a apreciação do plenário conforme artigo 223 do regime interno. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador William.
Presidente, boa noite, nobres pares. Mais uma vez, grande orgulho e satisfação participar de mais uma sessão aqui no município de João Neiva. Só para complementar um pouco a fala do Eliel, né, sobre o assunto que ele tratou, né, sobre o feriado de amanhã. Primeiramente, saliento que não é o meu lugar de fala, não posso falar sobre de uma forma intrínseca sobre o racismo, porque não sou negro, né? Mas eu posso falar de uma forma externa, né, o que a gente observa na sociedade. uma breve consulta aqui no Google, isso porque a área que eu trabalho, que é a área criminal, infelizmente, aqui os dados nos trazem, no ano de 2023, cerca de 70% da população carcerária do Brasil é negra, considerada negra. Entre outros e outros índices que a gente acompanha na sociedade, e existe, né, de forma velada, esse racismo estrutural que existe no Brasil. A gente sabe que existe, muitos negam a existência do racismo estrutural, mas é uma coisa que nós observamos na sociedade. Esses dados que eu trouxe aqui refletem muito bem como o sistema de justiça, o sistema punitivo, trabalha de uma forma a moer mesmo a sociedade, sabe? E segregar, né? E não é também uma forma de dizer que não há, que não possa existir um sistema punitivista, criminal, mas a gente sabe que antes do sistema criminal existe um sistema social falho, né, que vai refletir lá no sistema carcerário, por exemplo, que o nosso ilustre Marcelo sabe muito bem. Então, não há como negar. Eu fico triste quando a gente ouve discursos negacionistas dizendo que não existe racismo no Brasil, um país que, acredito, tenha sido o último país a abolir a escravidão, né, com 500 anos de história, acho que 300 deles foram sob o regime de escravidão, né? E quando se terminou esse regime, os negros não tiveram a devida reparação, a devida indenização do Estado. E quando se tem políticas, ações afirmativas, por exemplo, cotas, né, o sistema de cotas, a gente vê que há uma crítica muito forte de algumas pessoas que acreditam que o racismo não existe, né? A gente sabe que existe sim. Na área que a gente atua, eu dificilmente, eu não vou dizer que não existe, mas eu não vejo promotores negros, não vejo. Conheci um em 6 anos de advocacia. Não conheço juízes negros, conheci um também em 6 anos, né, juízas, promotoras, até advogadas negras também, são poucas. Então, assim, quando se diz que não existe racismo, né, por que então, como bem o Eliel falou, nesses cargos de destaque da sociedade, isso eu falo no jurídico, mas aí, médicos, né, outras profissões, não se tem, não se vê essa representatividade, né? Então, o dia de amanhã é um dia para refletir e repensar a forma como nós, cidadãos, né, brasileiros, tratamos os nossos pares, os nossos irmãos, né? Então, assim, é um dia que a gente sempre reflete, e essa reflexão ela tem que ser não só o dia de amanhã, mas todos os dias do ano, né? A gente tem que ter uma frase muito utilizada no mundo jurídico, que a gente tem que igualar os desiguais nas medidas de suas desigualdades, né? Então, eu sou um militante dessas medidas afirmativas, sem o caráter político, né? Sem ser de esquerda ou de direita, como o Eliel falou, isso não é uma pauta, não pode ser uma pauta política. Por vezes, alguns movimentos costumam cooptar, né, algumas bandeiras, mas eu acredito que não é uma bandeira partidária, deve ser uma bandeira de toda a sociedade. Era isso que eu queria complementar aqui nas belíssimas palavras do professor Eliel.
Com a palavra o vereador professor Eliel.
Oi. Eu não poderia deixar de destacar nesta sessão a conquista que o município recebe, né? É uma conquista individual de um professor, mas ele se reflete para todos nós, né? O professor Helder, ele foi premiado, né? Foi contemplado com o Prêmio Educador do ano 2024. Para quem não conhece esse prêmio, é um prêmio onde os professores do Brasil inteiro podem registrar e cadastrar os seus projetos. O projeto dele passou por várias etapas e chegou até a etapa final, onde ele foi eleito pela categoria dele como melhor professor naquela categoria de inovação e tecnologia, e foi eleito ainda como educador. Então, ele recebeu 2 prêmios. O prêmio na categoria dele, e o projeto dele foi tão bom, né, a visibilidade foi tão grande, que ele também conquistou o prêmio nacional como educador do ano 2024. Se eu não me engano, ano passado, retrasado, eu não lembro, a gente tinha oferecido uma moção para ele, que ele foi contemplado como finalista do Espírito Santo, o único finalista do Estado, né? E esse ano ele avançou ainda mais. Né? Na próxima sessão, a gente vai estar entregando para ele a moção referente ao prêmio desse ano. E, assim, é uma conquista que inspira, né? Em um mundo de hoje, né? Em uma sociedade onde está muito difícil dar aula, está difícil dar aula por várias situações. Está difícil dar aula pela parceria da família, né? Infelizmente, a escola e famílias, elas estão em situações bem antagônicas, né? A gente ainda não tem uma parceria, uma aproximação da família com a escola. Deveria ter mais, deveria ser mais próximo. Está difícil hoje pela questão da infraestrutura, não porque as nossas escolas são ruins, mas é porque as nossas escolas, elas competem com a tecnologia. Imagine um professor com um giz, né, ou com um pincel no quadro dando aula e o menino com celular, né? Olha a competição desleal que a gente, como professor, passa no dia a dia, né? É como se alguém chegasse para capinar um quintal, imagine lá na sua propriedade, o Heraldo, alguém capinar com enxada e o outro cara chegar lá com um trator, né? Não dá. É claro que o cara do trator ele vai ser bem mais visto. E o professor está vivendo isso hoje, né? Ele tem que chamar a atenção do aluno, mostrar que o que ele está ensinando é importante, enquanto o menino tem tecnologias, tem internet, redes sociais, TikTok, YouTube, Kawaii, esses monte de coisa para a gente ir lá, só com o nosso gogó e com a nossa garganta, tentar conquistar esse aluno. Então, assim, é uma conquista que a gente precisa se orgulhar muito, a gente precisa se orgulhar mesmo, e ele é um cara merecedor dessa conquista. Então é isso, senhora presidente. Obrigado.
Agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária do dia 3/12, terça-feira, às 18 horas. Declaro encerrada a sessão.